Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 9. As necessidades naturais e a atribuição de valores às riquezas. O fato do ser humano ter necessidades naturais para a sua vida na Terra é algo evidente ou óbvio. Por isto, as suas necessidades também podem, por sua vez, representar uma significativa influência nos valores que as pessoas atribuem às riquezas que suprem estas necessidades. Entretanto, segundo o ensino das Escrituras, não poderíamos dizer que as necessidades por si só são itens suficientemente qualificados para definir os valores que os seres humanos atribuem às riquezas. Ou ainda, colocado em forma de pergunta, deveria o objetivo de suprir as necessidades naturais ser o guia principal para a definição do que é valoroso para uma determinada pessoa? E antes de procurarmos analisar esta pergunta, talvez também seja importante analisar um pouco mais o que vem a ser uma necessidade efetivamente. Na sua vida na Terra, as pessoas são abordadas continuamente por conceitos que visam despertá-las para uma série enorme de necessidades que, em grande escala, podem não ser de fato necessidades. Nem tudo o que as pessoas pensam necessitar ou dizem necessitar de fato é uma necessidade de sobrevivência, podendo haver uma grande diferença entre as necessidades, facilidades e comodismos. Há uma série de coisas no mundo que podem ser úteis, facilitadoras e agradáveis às pessoas, mas que em muitas circunstâncias não podem ser efetivamente enquadradas como um quesito de uma real necessidade. Similarmente, muito do que é apresentado para as pessoas no mundo a fim de despertar nelas uma perspectiva de necessidade estão relacionadas às tentativas de despertar um desejo por aquilo que lhes é oferecido, não referindo-se, em muitos casos, de fato a uma necessidade essencial. E quando uma pessoa passa a acreditar, dar credibilidade, excessivamente que os seus desejos invariavelmente refletem a expressão de necessidades, ela também começa a ficar muito mais exposta a uma possibilidade maior de engano ou fascinação das riquezas. Por outro lado, também convém observar aqui que nem todo desejo é mau. Há desejos nos corações das pessoas que temem ao Senhor que procedem de Deus e as fortalecem para a realização da vontade de Deus. Há também desejos que de fato são resultantes de verdadeiras necessidades. Entretanto, entender que os desejos e as necessidades são coisas distintas e que assim deveriam ser entendidas e consideradas pode ser crucial em muitas situações da vida. E quanto aos aspectos que de fato são necessidades naturais básicas, as Escrituras nos ensinam que o Pai Celestial conhece cada uma das necessidades dos seus filhos mesmo antes que eles as apresentem a Deus, conforme descrito a seguir. Mateus 6, 6 até 13 e 31 até 33. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em duas partes do último texto acima, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que as necessidades das pessoas são conhecidas pelo Pai Celestial. E nas duas vezes que as cita, indica que a importância da busca e o anelo pelo reino de Deus e a sua justiça deveriam ser precedentes inclusive às necessidades básicas das pessoas. Também no texto acima, podemos notar que o Senhor Jesus Cristo nos ensina que as necessidades naturais efetivas do ser humano de fato não são muitas. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, podemos observar que as necessidades naturais básicas que ele declara para a vida na terra são comida, bebida e vestuário. Assim, pelas Escrituras, podemos perceber que Deus se agrada em conceder abundância e facilidades às pessoas, mas também que isto não significa que a abundância deva ser transformada em uma necessidade ou considerada como tal. E pode ser crucial perceber estas distinções para que sempre possamos ver a generosidade do Pai Celestial com os seus filhos e para não tornar os nossos corações sujeitos ou excessivamente apegados àquilo que não é efetivamente uma necessidade, mas, antes, uma facilidade ou um auxílio complementar, lembrando ainda que as coisas deste mundo e sua aparência passam. Ao escrever as seguintes palavras a Timóteo, também Paulo reafirma o que são de fato as necessidades básicas das pessoas, declarando que aqueles que as têm já apresentam grande motivo de contentamento. 1 Timóteo 6, 6-8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Portanto, retornando às palavras do Senhor Jesus Cristo e à questão de atribuição de valor às riquezas, podemos observar que o Senhor nos ensina que as necessidades básicas por si só não são o parâmetro suficiente e preponderante para atribuir os valores para as riquezas relacionadas à vida no mundo, mostrando-nos também que é no reino de Deus e na sua justiça que residem os principais aspectos para vivermos e andarmos segundo a vontade de Deus e não meramente movidos pelo anelo pelas necessidades básicas. No corrente tema, também já vimos as palavras do Senhor Jesus em que ele fez referência ao propósito pelo qual uma pessoa deveria trabalhar e que um ser humano não é chamado a viver somente de pão, simbolizando o suprimento natural, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus, menções repetidas mais uma vez abaixo. João 6, 27-29. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Desta forma, segundo a instrução do reino celestial e por mais essenciais que possam parecer ou de fato são, as necessidades naturais não são os referenciais de um cristão para a atribuição de valores ao que é ou não é mais importante ou necessário na vida, pois somente é o Senhor da vida que pode nos mostrar tanto o que é mais valoroso a cada momento da vida de um indivíduo na terra como aquilo que subsiste para a vida eterna. Em outras palavras, Deus não chamou as pessoas a viverem somente em função das coisas terrenas. E por isto, por mais relevantes que algumas necessidades naturais básicas são, elas não representam o conjunto global do que as pessoas necessitam para a prosperidade de suas almas e para a vida eterna, pois acima de tudo, antes de tudo e em tudo elas necessitam do Senhor que inclusive lhes dá o fôlego da vida. Similarmente, as pessoas não são chamadas a atribuírem valor às riquezas baseadas em seus próprios desejos e entendimentos, ou de seus semelhantes, pois na amplitude de tudo o que engloba uma vida, somente Deus é poderoso para guiar uma pessoa à sua boa, aceitável e perfeita vontade. Apesar da condição crucial que as necessidades naturais básicas representam na vida diária das pessoas, o entendimento sobre a vida e o grau de importância de cada tipo de riquezas precisam ser fundamentados e continuamente renovados a partir da instrução do Reino Celestial aos seres humanos. Isaías 55, 6 até 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Romanos 12, 1 até 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por mais essenciais que as necessidades naturais básicas da vida ou alguns desejos das pessoas possam se apresentar, o mero viver sob as necessidades naturais básicas e sob os desejos dos seres humanos não contempla as riquezas que são fundamentais para uma vida segundo a vontade de Deus e com esperança para um futuro no Senhor quando aquilo que é temporal tiver passado. Assim, quando o Senhor chama as pessoas a buscarem o reino de Deus e a sua justiça também para reconhecerem de forma sóbria o valor das mais diversas riquezas, Ele as está chamando para o que é essencial não somente para o presente, mas também para a eternidade, pois para Deus, a nossa vida é mais do que o alimento, e o Senhor quer que todos recebam aquilo que é mais do que o meramente natural. Lucas 12, 23. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes. Jeremias 29, 11. Eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Nenhuma necessidade, provisão, abundância ou desejo natural pode substituir o próprio Senhor e a sua instrução, pois é nele que uma pessoa pode ter uma esperança que vai além dos aspectos naturais e que também é acompanhada da garantia do cumprimento futuro desta esperança. Por isto, viver uma vida que tenha em maior estima os aspectos que são menores do que vale uma vida diante de Deus ou viver uma vida que tem como valor primordial os desejos e paixões da carne não se refere a uma vida sóbria aos olhos do Senhor e nem a vida para a qual a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Tito 2, 11 até 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dito ainda de outra maneira, se as pessoas consideram as suas necessidades naturais ou os seus desejos como as questões mais elevadas na vida, elas não consideram a Deus, aquele que as criou, como a sua maior riqueza e o seu maior tesouro, o que, por sua vez, representa uma inversão inapropriada sobre aquilo que sustenta a vida de fato e aquilo que são recursos de apoio para sustentá-la. quando o Senhor Jesus ensina que os gentios ou os povos em geral correm atrás das suas necessidades básicas ou desejos sem colocarem a Deus em primeiro lugar, ele também está nos ensinando que para muitos, o Deus deles é o seu próprio ventre e pensam que eles mesmos são os responsáveis exclusivos por alcançarem os recursos para as suas vidas. Estes não se atentam que o Criador Eterno também se oferece a orientar as pessoas em suas vidas e inclusive acrescentar-lhes a provisão das suas necessidades essenciais, retornando, de uma outra forma, ao desprezo a Deus e entregando-se à confiança na força do braço carnal, cujos aspectos também já foram mencionados anteriormente. Além disso, as Escrituras ainda nos ensinam que nem mesmo a ansiedade é motivo para colocar as necessidades básicas ou os desejos carnais em posição de maior importância do que a Deus, pois Ele de antemão já conhece todas elas e se prontifica a cuidar de todos aqueles que nele depositam a sua fé e esperança, conforme segue. Filipenses 4, 6 até 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 1 Pedro 5, 6 até 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E por fim, neste capítulo, gostaríamos de ressaltar ainda que, dissociado da instrução do Senhor, o ser humano não é capaz nem mesmo para avaliar o que ele de fato necessita, pois dissociado da comunhão com o Senhor, o ser humano nem mesmo é capaz de discernir qual é a vontade celestial para a sua vida. Deus permite que diversas necessidades naturais básicas de um indivíduo até venham a ser conhecidas e supridas por várias abordagens também naturais. Porém, aquilo que excede às questões naturais e está associado a outras necessidades específicas somente pode ser conhecido apropriadamente pelo discernimento que é concedido a uma pessoa pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2, 12 até 14. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, para um cristão, também é crucial saber que há uma distinção entre as necessidades pessoais e os aspectos necessários para a realização da vontade de Deus, pois dependendo para o que uma pessoa é chamada pelo Senhor, ela também terá necessidades específicas para conseguir executar esta vontade do Pai Celestial. Por exemplo, para que a vinda do Messias ao mundo se cumprisse e para que a sua obra fosse realizada, o Pai Celestial fez com que cada uma das necessidades deste propósito fosse suprida ao longo de todo este processo. Para que o Senhor Jesus nascesse em Belém, governantes expediram um decreto chamando as pessoas para um censo populacional que fez com que José e Maria viajassem para esta cidade. E chegando lá, Deus proveu para eles uma estrebaria para que se cumprisse a promessa que havia sido predita pelos profetas sobre o nascimento do menino Jesus. Também muitos outros recursos naturais foram colocados diante do Senhor Jesus Cristo no seu ministério para que ele executasse o que o Pai Celestial lhe havia designado. Porém, o Senhor Jesus também sempre estava pronto a deixá-los para trás quando era necessário seguir adiante no propósito celestial. Ou seja, apesar de ter recebido colaborações com bens naturais, Cristo, enquanto em carne no mundo, não se afixou a nenhum deles, seguindo sempre a instrução que o Pai Celestial lhe concedia por meio do Espírito Santo. pelo fato do Senhor Jesus Cristo, também como Filho do Homem, ter ao Pai Celestial como a sua fonte de instrução para a sua vida, absolutamente nada lhe faltou segundo as riquezas da terra, mas também nada lhe faltou segundo as riquezas do reino celestial. João 3:34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Lucas 4:18-19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Inclusive quanto à sua morte física, não faltou a cruz a Cristo, não faltou governantes que o condenassem conforme predito séculos antes, não faltou um exército para garantir a sua crucificação conforme havia sido profetizado, assim como também não faltou um túmulo novo para o Senhor ser sepultado, conforme também foi previamente anunciado pelos profetas. E nem após a sua morte e sepultamento lhe faltou o poder de Deus para ressuscitá-lo em glória dentre os mortos. Embora o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, como Filho do Homem, tenha vivido uma vida de uma pessoa simples da sociedade e às vezes não tenha tido nenhum teto para repousar durante o tempo do seu ministério, colocando-se neste sentido até em posição inferior às raposas e às aves dos céus que, respectivamente, têm coves e ninhos, o Senhor Jesus teve ao seu dispor todo e qualquer tipo de suprimento necessário para realizar a vontade que o Pai Celestial havia designado para por meio dele ser realizada. Desta maneira, quando uma pessoa confia em Deus para por ele ser instruída segundo a vontade celestial, poderá haver inclusive um aumento de necessidades para a realização desta vontade em um nível que até seja maior do que uma pessoa sequer tenha pensado que poderia vir a necessitar em sua vida. Assim, a vontade de Deus é precedente às necessidades, e é nela que se pode conhecer o que realmente é necessário para que venha a ser realizada, o que, mais uma vez, aponta para a necessidade de um cristão buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça do Senhor. E de forma similar ao que ocorreu com Cristo em sua condição de filho de homem, o Senhor também pode suprir com plenitude todas as necessidades para que aqueles que são chamados por ele possam realizar abundantemente a obra que lhes é confiada. 2 Coríntios 9:8-11. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Ainda em relação a este último ponto, se, por um lado, o Senhor nos instrui a sermos gratos e contentes com o suprimento das necessidades naturais básicas, o Senhor, por outro lado, é poderoso para prover-nos com a sua abundância para a realização de toda boa obra e para toda a generosidade para as quais Ele nos chama. O Senhor dá com abundância para que a sua obra seja ampliada, divulgada e manifesta em toda a terra. Entretanto, em nenhum dos casos, as próprias necessidades naturais são guias ou instrumentos para atribuir valor às riquezas, pois isto é feito segundo o querer e a instrução celestial. É na instrução da sua vontade que o Senhor também guia aqueles que são dele para saberem atribuir corretamente os valores às riquezas com que precisarão lidar, lembrando novamente que o início de todo o relacionamento com a vontade de Deus sempre está associado à comunhão com Cristo Jesus, pois é em Cristo que o Pai Celestial supre cada uma das necessidades daqueles que andam segundo o seu propósito. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, 28, 31 e 32. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?